Miguel Borges é o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito de Santarém. Que leitura lhe apraz fazer relativamente a estas freguesias sinalizadas como sendo de intervenção prioritária na limpeza da floresta, tendo em conta também que se aproxima a época de incêndios e também o prazo para a limpeza da floresta? Ora, só na região do Médio Tejo são 47 freguesias sinalizadas, o que à escala nacional aponta aqui um grau de perigosidade elevado nesta região do Médio Tejo, pelo menos.
Estamos a falar daquilo que são as prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Pronto, e depois, este Plano Nacional estipula quais são as freguesias de intervenção prioritária, que depois, de acordo com o Decreto-Lei 124/2006, com a sua redação atual, obriga a um conjunto de intervenções, de acordo com o que disse o Decreto-Lei 124. É claro que este número, em relação aqui para já, uma diferença em relação ao ano passado e aos outros anos. Nos outros anos, as freguesias eram definidas como primeira prioridade e segunda prioridade, e não prioritárias. Este ano não, este ano são prioritárias ou não prioritárias. Por isso, daí talvez o acumular dentro daquilo que provavelmente o ano passado olharíamos para aquilo que eram as freguesias como primeira prioridade, e que seria o número que despertaria mais atenção, mas agora não há primeira nem segunda, são todas prioritárias e não prioritárias as outras. Por exemplo, aqui no Concelho de Sardual, só a freguesia de Valhascos é não prioritária, todas as outras são prioritárias. Depois há outra leitura que pode ser dada. A leitura que pode ser dada é que realmente no nosso Médio Tejo esta forte densidade de freguesias, esta quantidade de freguesias que são de primeira prioridade, é sinal que temos também aqui um território verde, um território onde é necessário fazer a gestão de combustível para que não possa haver aqui acidentes no âmbito dos focos florestais.
Surpreendeu de alguma forma este número de freguesias sinalizadas na região do Médio Tejo perante o todo nacional?
Conhecendo a realidade aqui do nosso território, é verdade que realmente este trabalho tem que ser feito para mantermos aquilo que é a nossa floresta verde, e para termos estas áreas de intervenção. E repare, a quantidade de caminhos tem que ser mantidos, tudo isto. Não, 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 não me surpreendeu absolutamente nada. Aliás, o ideal é que este número seja elevado, porque se eventualmente já tivéssemos tido incêndios grandes noutras épocas, noutras alturas, é claro que ninguém vai fazer uma faixa de gestão de combustível para proteger uma área que está ardida. Essa área terá aqui um outro olhar, que será o olhar de recuperação, de reflorestação, daquilo que foi destruído. Por isso, isto é sinal também que temos uma bastante área verde dentro daquilo que é o nosso território do Médio Tejo.
Miguel Borges.
E também estamos a falar de espécies florestais. Porque, por exemplo, também tem a ver com o tipo de vegetação que temos, porque se formos para a Alzíria, a Alzíria já é diferente, porque temos mais vinha, temos melão, temos outro tipo de cultura, não temos tanta floresta, temos mais. O terreno não é terreno florestal, é um terreno maior. A maioria do terreno é terreno agrícola, uma grande maioria é terreno agrícola, e como tal, essas freguesias não necessitam tanto desta intervenção de proteção como as do Médio Tejo.
Daí a diferença, 47 freguesias sinalizadas no Médio Tejo, apenas 3 na região da Lesíria. Miguel Borges, esta questão da limpeza dos terrenos é um trabalho e uma medida preventiva, mas tem alertado para um investimento também a montante, precisamente na questão da prevenção, em detrimento de um combate ou do combate. O que é que se perspectiva para esta época, para este verão?
A Proteção Civil Distrital, juntamente com outras entidades, como a AGIF, como a GNR, o ICNF, está a percorrer todos os municípios, reunindo com os presidentes de câmara e com os gabinetes técnicos florestais e com a Proteção Civil Municipal, no sentido de fazer, de preparar a articulação relação entre todas estas entidades, no sentido em que, na verdade, as coisas possam correr bem e possamos não ter grandes problemas. Mas, na verdade, há que fazer aqui um investimento, e esse investimento é algo que eu ando a dizer há uns anos a esta parte, e felizmente posso dizer que começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel no nosso país. Pena que para chegarmos a este ponto muita área foi ardida, e infelizmente, se recuarmos a 2017, que foi um marco, muita gente morreu. Não interessa, pronto, interessa sim para não esquecer, o importante é não esquecermos o passado, porque tivemos aqui na nossa região, por exemplo, 2003 grandes incêndios, 2005 grandes incêndios, 2006 quando sai o plano, quando sai a lei 124 da proteção da floresta contra incêndios, foi em 2005, e depois 2017 quando tivemos aquilo que todos nós sabemos. Agora, importa realmente perceber o que é que queremos da nossa floresta daqui a uns anos. Fazer um planeamento, e o planeamento tem que ser, não pode ser só a curto prazo, tem que ser a médio e longo prazo. Felizmente que este trabalho, e a AGIF tem tentado a fazer um trabalho excelente, um trabalho através até do seu plano, ou de um plano que teve em discussão pública muito recentemente, e com esse plano aquilo que se pretende é realmente perceber aquilo que queremos da nossa floresta para os próximos anos. Por outro lado, também, recentemente, aquilo que está a construir, também um pouco com base naquilo que é o plano de recuperação e resiliência, há este plano de recuperação e resiliência, naquilo que é o projeto que tem para o nosso país, há também aqui um financiamento, e mete um pouco com tudo isso, para o âmbito florestal. E, nomeadamente, aquilo que está a fazer são, por exemplo, planos estratégicos de revitalização florestal. Isso é muito importante, que os municípios se associem, que façam aqui uma integração partilhada e que tenham acesso ao programa de revitalização florestal. Neste caso, temos aqui um bem perto, que é o plano de revitalização do Pinhal Interior, que tem, por exemplo, o Conselho de Mação, e que espero que o do Sandoval também possa brevemente vir a fazer parte deste plano estratégico integrado, para realmente percebermos e começarmos e planearmos de uma forma diferente aquilo que é a nossa floresta. Mas claro que sabemos também que há aqui um problema também da posse, os proprietários, mas também sabemos que muita da nossa floresta está nas mãos do privado, e muitos privados são pessoas idosas e alguns são as heranças. Há aqui muito, muito trabalho a fazer no âmbito daquilo que queremos para a nossa floresta, e depois também no âmbito da prevenção. A prevenção, de acordo com o 124, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho da GNR, um trabalho das entidades que fiscalizam, e é muito importante termos gente no terreno, termos as câmaras de videovigilância, termos os elementos das forças de segurança a acompanhar no terreno, termos uma presença constante. E claro, aquilo que nós menos queremos depois é a necessidade do combate. Mas se essa necessidade existir, é claro que temos que ter aqui um corpo, uma tropa nacional, um exército nacional com grande capacidade para fazer este combate. As coisas não têm corrido bem. Todos os anos nós saímos com a sensação de que isto afinal até nem correu mal. Não, corre sempre mal, por pouco que tenha ardido, e podemos trabalhar todos em conjunto para que a área ardida seja cada vez menor. E assim protegermos pessoas e bens, e protegermos aquilo que é este nosso planeta também, que é muito importante que mantenhamos uma floresta viva, saudável, para a sobrevivência de todos nós.